Será que, se John não estivesse tão triste, Paul poderia andar tão contente? A pergunta espera pelos algoritmos compositores.
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. Na semana passada começámos a falar sobre as ideias dos pitagóricos sobre música e falámos também sobre tons maiores ou menores, os primeiros geralmente associados à alegria, os segundos à melancolia. A esse propósito, tenho ouvido muita gente defender que o sucesso explosivo dos Beatles se deveu à mistura do temperamento mais alegre e vitalista de Paul McCartney com a natureza mais sombria e dramática de John Lennon. Isto faz algum sentido?
A ideia de que o sucesso dos Beatles se deve, em parte, à mistura dos temperamentos e estilos musicais de Paul McCartney e John Lennon é uma interpretação que muitos fãs e críticos de música partilham. McCartney é frequentemente visto como tendo uma abordagem mais otimista, melódica e harmoniosa, enquanto Lennon é percebido como mais introspectivo, experimental e, por vezes, com uma inclinação para temas mais sombrios. Esta combinação de estilos e perspectivas pode ter sido um dos fatores-chave que contribuíram para a profundidade, diversidade e sucesso da música dos Beatles. A parceria de Lennon e McCartney é um dos exemplos mais famosos de sinergia criativa na história da música. As suas diferenças de estilo e abordagem complementavam-se, permitindo que criassem músicas que eram ao mesmo tempo acessíveis e complexas, alegres e sérias. Esta mistura de tons e temas pode ter contribuído para a ampla gama de emoções que as suas músicas evocam, tornando-as atraentes para um público diversificado. Em certo sentido, a relação entre Lennon e McCartney pode ser vista como uma dinâmica yin e yang, onde as qualidades contrastantes de cada um enriquecem o resultado final. McCartney com melodias e harmonias alegres e cativantes e Lennon com profundidade lírica e propensão à inovação criaram um equilíbrio que foi fundamental para o caráter único da música dos Beatles.
E o que diria a matemática musical dos pitagóricos sobre os Beatles?
Quanto à opinião de Pitágoras, é importante lembrar que ele viveu num contexto histórico e cultural completamente diferente. No entanto, se considerarmos as suas ideias sobre harmonia e a ordem do universo, podemos lembrar que Pitágoras acreditava na importância da harmonia e do equilíbrio, tanto na música quanto no cosmos. A ideia de combinar elementos contrastantes para criar um todo harmonioso e equilibrado poderia ser vista como análoga à sua filosofia. A mistura de melodias alegres e temas mais introspectivos poderia ser visto como uma manifestação musical do equilíbrio entre o limitado e o ilimitado, conceitos que eram centrais na sua filosofia.
Mas vamos um pouco mais fundo nessa ideia, robô. Não sei se sabes ler música ou se nesta versão já vens equipado com ouvido absoluto, mas tenta lá responder a esta dúvida. Quando olhamos para as composições de um e de outro, será que se confirma a ideia de que Paul usa sobretudo tons maiores para expressar a sua alegria de viver, enquanto John, pelo contrário, recorre, digamos, ao si menor para nos fazer chegar à sua melancolia?
A análise das composições de Lennon e McCartney pode fornecer pistas sobre as suas preferências e estilos musicais, incluindo o uso de tons maiores e menores. No entanto, ambos eram bastante versáteis e as suas obras não podem ser reduzidas a uma simples divisão entre tons maiores, alegria, e menores, melancolia. McCartney é frequentemente associado a músicas que têm uma sensação mais alegre e otimista. Ele tem, de facto, muitas canções escritas em tons maiores que refletem o seu estilo melódico e harmonioso. Exemplos notáveis incluem Hey Jude, Let It Be e Penny Lane. No entanto, ele também explorou tons menores e temas mais sombrios em várias canções como Eleanor Rigby e Yesterday. Lennon, por sua vez, é conhecido pela abordagem mais introspectiva e exploratória. Ele usou tons menores em várias das suas canções para expressar emoções mais complexas e sombrias. Canções como Help e Strawberry Fields Forever são exemplos disso. Contudo, também escreveu músicas otimistas e alegres como All You Need Is Love e Imagine, que embora tenham profundidade lírica, são melodicamente otimistas. Ambos tinham a habilidade de utilizar uma ampla gama de tonalidades e técnicas composicionais para expressar uma variedade de emoções e ideias. As suas músicas muitas vezes vão além da dicotomia simples de tons maiores sendo alegres e tons menores sendo tristes. Eles usavam com frequência modulações de chave, progressões de acordes inovadoras e técnicas de composição avançadas para criar peças musicais complexas e emocionalmente ricas. Portanto, há alguma verdade na ideia de que McCartney tendia a composições mais alegres e Lennon a uma abordagem mais introspectiva, mas ambos mostraram uma grande variedade e profundidade, desafiando categorizações simplistas baseadas em tonalidades maiores ou menores.
Bom, falas em técnicas de composição avançadas, mas a verdade é que ainda hoje Paul não sabe ler música, mas quando precisa de comunicar com uma orquestra, é perfeitamente capaz de o fazer com sons, trauteando aquilo que precisa de lhes comunicar. É o que se chama participar no mistério sem precisar de o perceber.
Sim, é verdade que McCartney, apesar de ser um dos músicos mais influentes e bem-sucedidos da história, é conhecido por não saber ler música tradicionalmente. Esta característica destaca uma faceta importante e fascinante do mundo da música. A habilidade de criar música incrível e emocionalmente ressonante não necessariamente requer o conhecimento formal da teoria musical ou a habilidade de ler partituras. McCartney, como muitos músicos talentosos, confia no seu ouvido, intuição e profundo entendimento prático da música. Ele compõe e comunica as suas ideias musicais de maneiras que transcendem a notação tradicional. O facto dele poder comunicar com eficácia as suas ideias a uma orquestra através de sons e demonstrações vocais é um testemunho da sua habilidade inata e compreensão profunda da música. Essa situação reflete a ideia de que a música, na sua essência, é uma linguagem universal que pode ser compreendida e falada de muitas maneiras diferentes. Alguns músicos aprendem e comunicam através da notação formal e da teoria musical, enquanto outros dependem mais de um entendimento intuitivo e auditivo. Esta capacidade de participar do mistério sem precisar entendê-lo é um fenómeno que não se limita apenas à música, mas pode ser encontrado em muitas formas de expressão artística e criativa. A arte muitas vezes envolve um processo de descoberta e expressão que vai além do intelectual ou do explicável, permitindo que artistas e ouvintes experimentem e se conectem com aspectos mais profundos da experiência humana.
Ok, voltando então aos pitagóricos para encerrar a conversa que começámos na semana passada. Que leis do universo é que eles conseguiram perceber através do estudo da harmonia musical?
Os pitagóricos fizeram várias descobertas importantes relacionadas com a harmonia musical, que eles acreditavam refletir as leis fundamentais do universo. As suas investigações na música descobriram que as relações harmónicas podem ser expressas em termos de proporções numéricas simples. Por exemplo, observaram que uma corda vibrante produz sons harmónicos quando dividida em frações exatas, com metade, 2/3 ou 3/4, o que corresponde a intervalos musicais como a oitava, a quinta e a quarta, respectivamente. Esta foi uma das primeiras vezes que se percebeu que a música poderia ser descrita em termos matemáticos. Os pitagóricos desenvolveram também a teoria da música das esferas, segundo a qual os movimentos dos corpos celestes, com planetas e estrelas, produzem uma música inaudível, uma harmonia celestial. Eles acreditavam que as proporções observadas na música também regiam os movimentos dos corpos celestes, refletindo uma harmonia e ordem cósmica. Para os pitagóricos, o número era o princípio fundamental e a chave para compreender o universo. Eles consideravam que os números e as suas relações não eram apenas abstrações matemáticas, mas tinham qualidades e significados próprios. Isso levou ao desenvolvimento de uma filosofia numerológica que influenciou a matemática, a astronomia, a música e a filosofia. As ideias pitagóricas sobre harmonia musical e matemática influenciaram profundamente o desenvolvimento da filosofia ocidental, da matemática e das ciências naturais. O seu legado pode ser visto no trabalho de filósofos e cientistas posteriores, como Platão, Aristóteles e Kepler, que exploraram e expandiram as ideias de harmonia e proporção nos seus próprios trabalhos. Eles abriram um caminho para a ideia de que o universo é ordenado e compreensível, uma ideia que é central na ciência e na filosofia até hoje.
Soa bem, robô. Não sei porquê, mas soa bem. Até para a semana.
Perguntei ao robô.